Olá, bom dia. O presidente Lula está finalizando a visita oficial à Índia, onde participou de cúpula sobre o impacto da inteligência artificial, entre outros compromissos, e agora conversa com a imprensa. Vamos acompanhar ao vivo.
Nosso país, esse encontro foi o 20º. Presidente, nós chegamos a 9 mil empresários que participaram desses 20 encontros. Ainda tivemos 5 com o vice-presidente Alckmin, que também é a Apex que organiza. Isso é uma coisa inédita no Brasil. A gente traz entidades, a gente traz organizações, mas traz os empresários. E é bom que se diga, todos vêm por conta própria. Pagam seus hotéis, pagam suas passagens e a gente organiza o evento. E nós fizemos uma publicação na Apex dos 19 encontros. E fizemos uma contabilidade. Os 19 encontros, no nosso levantamento, alcançaram 250 bilhões de reais de anúncio de investimentos no Brasil. Obviamente, isso dentro de uma escala de tempo. Mas eu posso afirmar a vocês que nenhum encontro foi mais denso, com maior resultado que esse aqui na Índia. E eu acho que o presidente sentiu isso ano passado, quando ligava, quando pedia que nós fizéssemos um grande encontro aqui. Eu queria só, com todo respeito à imprensa, eu acho que essa capa de jornal aqui, ela demonstra bem o que foi esse encontro aqui. Dois líderes do Sul Global, e eu acho que ela fala por si. Mas os números que nós tivemos aqui também foram superlativos. Vieram mais de 300 empresários e empresárias brasileiras, nós tivemos 600 inscritos indianos, e já entramos jogando, como queria o presidente. Nós inauguramos o escritório da Apex, aqui em Nova Delhi, já está funcionando. Nós colocamos produtos do Brasil na maior rede de supermercados daqui de Nova Delhi e vamos fazer o mesmo segunda-feira, acho que é amanhã, na maior rede de supermercado de Mumbai. Então, são pelo menos 40 lojas que já vão ter produtos brasileiros, castanha, açaí, limão, frutos, inclusive, ministro Fábio, de mercados que nós, com a sua ajuda, abrimos. E eu destacaria, por último, uma reunião que aconteceu ontem do presidente, que é um outro método também. Nós convidamos os maiores grupos econômicos indianos para uma reunião com o presidente Lula e com os ministros. E esses grupos têm investimento no Brasil ou propósito de investir no Brasil. Nós fizemos isso, um trabalho com a coordenação do senhor Chandra, ele é o presidente do Grupo Tata, que é um dos maiores grupos econômicos do mundo, e ele esteve no Brasil há um ano e meio atrás. Nós fizemos uma agenda dele com o presidente Lula, veja como vale a pena SMA, com o presidente Lula, com o vice-presidente Alckmin, com o ministro Haddad e com o ministro da Defesa. O senhor Chandra foi no Brasil e foi recebido pelo presidente Lula, e naquele dia ele falava que era importante ter uma maior relação e ter um fórum empresarial. E nós falamos para ele que aconteceria. E ontem ele coordenou essa reunião. Ele nos ajudou, criei uma relação também de amizade com ele, nos ajudou a convidar os diferentes setores. Os anúncios foram muitos, porque alguns falaram em números e outros falaram em projetos que vão investir. Mas todos eles vão investir. O próprio grupo Tata acabou de comprar a Iveco. A Iveco é uma empresa italiana, está no mundo inteiro, por 5 bilhões de dólares. 1 bilhão de dólares foi o custo da Iveco no Brasil. E eles agora vão investir algumas centenas de milhões de dólares na Iveco no Brasil para a produção de carros, veículos, né? Isso para citar. Tem um destaque, presidente, que eu faria aqui ontem, eu ia falar antes dele, mas é sobre a Fomento. Fomento é uma empresa de 70 anos, O gestor dela estava com o presidente Lula ontem, ele fala muito bem português, e é um apaixonado pelo Brasil e está fazendo um investimento no Rio Grande do Norte. Mas ele tinha um problema, porque ele vai fazer a exploração de minério de ferro, que precisa de uma tecnologia diferenciada para ser explorado. E pediu ajuda da Apex, pediu ajuda do ministro Paulo Teixeira e do presidente do INCRA, porque eles teriam que fazer um assentamento, 250 famílias, nós resolvemos isso, fizemos a reunião com o presidente do INCRA, está encaminhando, e eles vão investir 2 bilhões e meio nos próximos 3 anos no Rio Grande do Norte, no porto, porque o Brasil, o governo do Brasil já está arrumando o porto de Natal, e esse investimento vai acontecer. Eu estou dando exemplo assim, mas eu poderia citar muitos outros. A Embraer está firmando convênio com 2 grupos indianos, 2 grupos para ter fábrica e produção de peças, equipamento e avião aqui na Índia. Então, não é um projeto qualquer. A Vale está organizando um investimento de US$500 milhões aqui, também em parceria. Estava ontem o Pimenta, que é o presidente da Vale, junto com o presidente Lula. Isso é resultado dessas oportunidades que a agenda do presidente está criando. Então, é um investimento de mão dupla e, sinceramente, eu acredito, o ministro Padilha está aqui, na área da saúde foram firmados convênios que é um setor fundamental para a Índia e para o Brasil. E na área de segurança alimentar, o ministro Fava, o ministro Paulo Teixeira, também aí nós vamos ter. Ontem estavam os 2 maiores produtores de tratores do mundo. E eu queria dizer que a empresa Birla, também de alumínio, aí, presidente, senhor, me desculpa, eu estou encerrando mesmo, mas aqui é uma homenagem ao meu ministro Alckmin, meu e do... Ele diz que Pindamonhangaba é o centro do mundo, que tudo aconteceu em São Paulo e no Brasil por conta de Pinda, como ele fala, né? Só lá em Pindamonhangaba, essa empresa de alumínio indiana vai investir R$5 bilhões, que já é a maior empresa de produção de reciclagem de alumínio do Brasil. 5 bilhões, anunciou ontem para o presidente Lula. Então, estou falando esses anúncios, porque eu acho que fica muito bom nós sabermos que as missões do presidente, além da ação política, além de ter trabalhado em inteligência artificial, o presidente conseguiu sempre criar um ambiente de negócio, falar, o ministro Haddad fez uma palestra extraordinária mostrando o quanto que o Brasil está pronto para receber investimento, passa segurança jurídica, passa estabilidade econômica e política, porque o Brasil se acomodou definitivamente, saiu de uma zona de perigo institucional e agora vive a normalidade. E, por último, o anúncio também do senhor Chandra, né, que eu acho que muda tudo. É que vai ter breve, nós vamos ter breve o voo direto daqui de Nova Delhi para o Brasil. Isso também é uma conquista do presidente. Eu estava junto com ele quando ele, com o senhor Chandra, assumiu que vai ter um voo direto de Nova Delhi, com provavelmente uma escala em Joanesburgo, direto para o Brasil. Embaixador, nosso também, Kennedy, muito obrigado, todos do Itamaraty. É uma honra estar aqui nessa missão e queria dizer para os que trabalham na imprensa que o meu testemunho é, de todas as missões, eu acho que essa foi a maior e é com extraordinários resultados e que tem um futuro, eu acho que extraordinário pela frente.
Obrigado, Jorge. Chamar aqui as declarações do chanceler Mauro Vieira com um resumo desses 4 dias de trabalho aqui em Nova Delhi.
Senhor presidente, caros colegas ministros, senhoras e senhores, eu queria então resumir os encontros oficiais do presidente Lula aqui nesses dias. A parte empresarial já foi muito bem exposta pelo presidente da Apex. Então, eu queria dizer que o presidente Lula concluiu ontem a visita de Estado à Índia. Foi a 6ª vez que ele esteve na Índia, mas 5ª vez como chefe de Estado brasileiro. E essa tem também um destaque muito importante, porque foi a 2ª visita bilateral em menos de 1 ano, após a visita do primeiro-ministro Modi, a visita de Estado do primeiro-ministro Modi ao Brasil em julho passado. Esses encontros constantes entre os dois chefes de Estado são um sinal da densidade, da importância dessa parceria estratégica entre o Brasil e a Índia. A parceria estratégica foi estabelecida no primeiro mandato do presidente Lula e estamos completando agora 20 anos. A importância da relação bilateral decorre do fato de que a Índia e o Brasil são países com muitos pontos em comum. A Índia é o país mais populoso e a quarta economia do mundo. Tem taxas de crescimento espetaculares, enormes, altíssimas. O Brasil e a Índia são as duas maiores democracias do sul global, com relações que vão completar em breve, dentro de 3 anos, 80 anos. Há ainda uma ampla coincidência de posições sobre os principais temas da agenda internacional em defesa do multilateralismo e da reforma da governança global. O Brasil e a Índia são atores no cenário mundial de grande relevância. Ambos são membros fundadores do G20, somos também membros do BRICS, que cada dia mais adquire uma importância e uma projeção no cenário mundial. Ambos são países convidados para as reuniões do G7, e esse ano já os convites foram feitos pela França, que está na presidência. E nós temos uma atuação muito concertada em todos os fóruns internacionais, haja vista nas Nações Unidas, a luta pela reforma da governança global, não só nas Nações Unidas, mas como em todas as outras instituições de Bretton Woods. O Brasil e a Índia são membros fundadores do G4, que visa a reforma do Conselho de Segurança nas Nações Unidas. Isso dá bem a dimensão da importância dessa relação entre os dois países. Com relação ao comércio bilateral, também dizer que nessa viagem o presidente Lula reafirmou o projeto de dobrar e aumentar substancialmente o comércio bilateral, que é importante, mas não é tão importante se olharmos o tamanho das duas economias. Foi de 15 bilhões de dólares no ano passado, mas o projeto era recentemente de chegar a 20 bilhões em 2030. Mas, como disse o presidente, a pujança da relação nos leva a crer que nós atingiremos um nível muito mais alto. É importante dizer que o presidente esteve acompanhado de uma importante comitiva de 11 ministros, ministro da Agricultura, Ciência e Tecnologia, Comunicações, Desenvolvimento Agrário, Educação, Micro e Pequenas Empresas, Fazenda, Gestão e Inovação, Meio Ambiente e Relações Exteriores, e também Saúde, esqueci de citar, além do secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e do governador da Bahia. Foi acompanhado também por uma delegação de cerca de com senadores e deputados e mais de 300 empresários. É importante também dizer que o fato dessa grande e expressiva delegação foi muito destacado pelo próprio ministro Modi e por todo o governo indiano, como significado da importância da relação bilateral e da visão brasileira desta relação. Bem, o presidente ontem foi recebido pelo primeiro-ministro Narendra Modi, com quem teve uma reunião privada e uma reunião ampliada, e depois um almoço. À noite se reuniu também numa reunião particular, privada, e depois num jantar com a presidente Drupadi Murmu. No seu encontro entre o presidente e o primeiro-ministro Modi, discutiram a situação geopolítica global e os principais temas da agenda bilateral. Trataram também do acordo de comércio preferencial Mercosul-Índia, que oferecerá uma resposta efetiva ao crescente unilateralismo comercial que o mundo enfrenta. Esperamos caminhar para concluir essas negociações até o final deste ano. Os dois chefes de Estado concordaram ainda em priorizar iniciativas de cooperação nas áreas de defesa, aviação civil e militar, comércio, investimentos, saúde, indústria farmacêutica, ciência e tecnologias digitais, energia, minerais críticos, cooperação espacial, educação e cultura. Por ocasião dessa visita, foram assinados 11 acordos governamentais. Dentre eles, eu destaco a declaração que estabeleceu a parceria digital para o futuro, além de instrumentos nas áreas de minerais críticos, propriedade intelectual, saúde, serviços postais, empreendedorismo e certificados de origem, entre vários outros. Foram também firmados 3 instrumentos público-privados entre universidades, fundações e outros entes governamentais. Ou, como mencionou o presidente da Apex, o presidente Lula manteve um encontro com os CEOs, com os presidentes e controladores de cerca de 11 das maiores empresas indianas, realizou o encerramento do Fórum Empresarial Brasil-Índia aqui ontem, que reuniu ministros do governo e parlamentares e mais de 700 representantes do setor privado de ambos os países. Neste âmbito do empresarial, no fórum, foram assinados 10 acordos entre o setor privado dos dois países, um deles envolvendo a Vale, a Adani e o grupo MMDC, com investimentos significativos. Registro também o acordo entre a Embraer e a Adani, visando a construção de uma linha de montagem final de aeronaves E-175 na Índia. O presidente Lula esteve também presente na inauguração do novo escritório da Apex, como mencionado pelo presidente da Apex. Bem, e paralelamente, o primeiro ato da visita, o presidente participou nos dias 19 e 20, a convite do presidente Modi, da Cúpula de Impacto em Inteligência Artificial. Foi a primeira vez que um chefe de Estado brasileiro participou de um evento de alto nível voltado para o tema específico da inteligência artificial. Essa cúpula envolveu 20 chefes de Estado e de governo e representantes de mais de 90 países. A cúpula foi ocasião para o Brasil apresentar ao mundo sua visão da inteligência artificial e os principais projetos em torno do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que prevê investimentos de mais de 23 bilhões de reais até 2028. Durante essa cúpula, o presidente manteve encontros bilaterais com o presidente da França, com o primeiro-ministro da Croácia, com o presidente da Google e agora... isso encerrada essa cúpula, o presidente então teve toda a visita bilateral, a visita de Estado, e com isso creio que concluo esse resumo das atividades do presidente nesses 3 dias aqui na Índia. Portanto, muito obrigado a todos, senhor presidente. Termino a minha parte. Muito obrigado.
Obrigado, chanceler. Chamar aqui ao púlpito, presidente Lula, para fazer as, por favor, para fazer as suas considerações iniciais, depois abrimos para as perguntas dos jornalistas.
Bem, bom dia a todos e a todas. Eu queria começar essa entrevista dizendo a vocês que eu fui surpreendido ontem no jantar e no almoço. Não sei se os jornalistas brasileiros se lembram, quando o primeiro-ministro Modi foi fazer uma visita no Brasil, ano passado, nós pesquisamos a música que ele mais gostava e fomos a São Paulo procurar uma cantora que cantava a música que ele mais gostava. Então, foi feita uma surpresa para ele na recepção no Palácio da Alvorada. E era visível que ele tinha ficado emocionado com a música que nós escolhemos para ele. Eu já tinha feito o mesmo com o Xi Jinping. Quando o Xi Jinping foi ao Brasil, nós pesquisamos a música que ele mais gostava e, por coincidência, era uma música que a mulher dele cantava para ele. Então, nós arrumamos uma cantora para cantar a música para ele. E ontem eu fui surpreendido, porque no almoço, daqui a pouco começou a tocar uma música... E eu notei que a música tinha alguma coisa a ver com a gente. E era disparada. Então, o conjunto lá tocou disparada. depois deles tocaram outra música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar, depois eles cantaram Disparada. Depois eles cantaram Asa Branca. E à noite, na minha surpresa, no jantar oferecido pela presidenta, eles cantaram Sem Medo de Ser Feliz, a famosa música da campanha de 89. E eu, sinceramente, fiquei emocionado, porque eu não lembrava, eu não imaginava que eles tivessem lembrado da boa recepção que nós fizemos para eles, e ele resolveu, então, me dar o troco. E foi muito, muito importante. Alguns ministros ficaram emocionados, cantaram, alguns sabiam, outros não sabiam. Quem não sabia, eu estou levando em conta quem não sabia. Eu estou levando em conta, numa escala de 1 a 10, quem sabia vai ganhar 10, quem não sabia está arriscado a ganhar aí 1,5, 2,5. Bom, dito isso, nós estamos encerrando um ciclo de viagens internacionais que estava dentro da nossa estratégia nesse terceiro mandato. Recuperar a imagem e o poderio de negociação que o Brasil tinha conquistado no mundo, que depois teve um interregno, e vocês sabem por quê, e que nós resolvemos recuperar a imagem do Brasil ao mundo. E é com muita satisfação que eu posso dizer para vocês que em apenas 3 anos e 2 meses nós fizemos mais de 520 novos mercados de produtos brasileiros. É mais do que tudo que a gente já tinha alcançado em muito tempo, porque sempre prevaleceu na ideia do governo de que quem quer vai, quem não quer manda. E quando a gente quer, a gente vai atrás. E a autorização minha para os ministros é viajar e tentar vender aquilo que for produtos brasileiros com possibilidade de atender às necessidades do mercado internacional. E essa viagem para a Índia tem toda uma característica muito, muito especial. Foi na Índia, em 2005, que pela primeira vez eu me dei conta da importância de reservas internacionais. Eu vim aqui na minha primeira viagem e a Índia tinha acumulado 100 bilhões de dólares de reserva internacional. E eu voltei para o Brasil convencido de que nós faremos fazer reserva internacional, de que nós faremos comprar um colchão extra para evitar que a gente ficasse vulnerável às mudanças internacionais. E conseguimos, pela primeira vez, sair de devedores do FMI para credores do FMI e acumulamos uma reserva de 370 bilhões de dólares, que chegou a ser a quarta reserva internacional entre todos os países do mundo. Até hoje, essa reserva é um colchão de muita segurança para o nosso país. Não pense que não houve gente com vontade de utilizar essa reserva para muitas coisas, mas a gente acha que é desnecessário você utilizar um colchão que está guardado para determinadas situações críticas, sabe, sem necessidade. Aqui também, em 2005, eu voltei para o Brasil, e no Brasil nós comemoramos 100 bilhões de dólares de comércio exterior. Os jornalistas que estavam no Brasil se lembram que nós colocamos um container na porta do Ministério da Indústria e Comércio, ficou pendurado mais de 2 meses para a gente provar a grandeza de um país que tinha chegado a 100 bilhões de dólares de comércio exterior. Hoje, esse comércio está por volta de 649 bilhões de dólares e eu espero que dentro de algum tempo a gente possa comemorar 1 trilhão de dólares de comércio exterior. É só acreditar e continuar trabalhando para que a gente possa chegar a isso. Mas o mais importante é que quando se trata de uma negociação com a Índia, nós não estamos tratando com um colonizador. Porque quando você vai fazer negócio com um país rico ou aqueles países habituados a serem colonizadores, é uma espécie de autoritarismo nas negociações, não levando em conta a especificidade de cada nação, sempre querendo que prevaleça a lei do mais forte. Com a Índia, é diferente. Nós somos dois necessitados. Ninguém é superior a ninguém. Apenas a diferença religiosa, a diferença de linguagem, porque aqui se fala 40 idiomas, ou seja, a verdade é que nós temos muita similaridade nas virtudes e nas necessidades. Então, quando você senta com os empresários indianos, quando você senta com o primeiro-ministro Modi, como eu sentava com o primeiro-ministro Singh, há uma coisa muito parecida nas nossas necessidades. E, portanto, fica muito mais fácil a gente trabalhar, estabelecer planos de ação, estabelecer metas, construir parcerias entre os empresários indianos e os empresários brasileiros, convidá-los a fazer investimento no Brasil e se oferecer para fazer investimento na Índia. Ou seja, não existe o tom da supremacia, o tom do maior, o tom do grande. É a política dos iguais. Isso é que me dá muito prazer e muito otimismo. É importante lembrar que, quando eu vim aqui a primeira vez, o comércio Brasil-Índia era de apenas 2 bilhões e 400 milhões de dólares. Chegou agora a 15 bilhões e meio, o que é muito pouco. O que é muito pouco para duas economias razoavelmente grandes. É muito pouco. E o presidente Modi estabeleceu comigo a ideia de que nós precisamos ter uma meta para chegar a 20 bilhões até 2030. E eu queria falar aqui para a imprensa, para vocês anotarem. Quando eu estou dando entrevista, que eu vejo que ninguém está anotando, eu fico pensando, será que eu estou, sabe, será que eu estou dizendo alguma coisa que não interessa? Às vezes eu fico pensando, está na hora de parar. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu quero que vocês anotem pelo seguinte, porque eu disse ao presidente Modi, nós vamos chegar a 30 bilhões em 2030. É um desafio que está colocado. Nós vamos chegar a 30 bilhões em 2030, porque o potencial econômico dos dois países é muito forte. E as necessidades da nova indústria Brasil é mais forte ainda, sobretudo se a gente levar em conta a área da saúde. Nós estamos saindo daqui com 7 acordos na área da saúde. 7 acordos. Porque uma coisa que é importante a imprensa brasileira descobrir é que o SUS oferece ao Brasil a oportunidade de ser um dos mais extraordinários mercados consumidor, não apenas de remédio, mas também de máquinas modernas para reparar e descobrir novas doenças na humanidade. E a nova indústria Brasil tem, na questão da saúde, um dos seus polos principais. É ali que a gente vai atacar para oferecer ao povo pobre brasileiro, ao povo mais humilde e a todos que quiserem, a melhor política de saúde oferecida de graça para um país com mais de 100 milhões de habitantes. A novidade que nós estamos fazendo é que, o ano passado, nós chegamos à primazia de 14 milhões e 700 mil cirurgias eletivas. A verdade é que, ano passado, nós começamos o Agora Tem Especialista, que é uma novidade extraordinária no Brasil, de modernização, sabe, do atendimento ao nosso povo. E tudo isso vai precisar de convênios com a Índia, de convênio com a China, de convênio com os Estados Unidos, de convênio com os países europeus. Ou seja, nós não temos preferência comercial. O Brasil tem interesses comerciais. E o faremos com quem quiser fazer, desde que seja uma política de ganha-ganha. Nós também não queremos fazer a política de que nós só queremos levar vantagem. Não. Nós achamos que a boa relação comercial, a boa relação política, a boa relação cultural é aquela que você dá e aquela que você recebe. Porque assim você não tem desequilíbrio entre os países. E da mesma forma que o Brasil está aberto para a China está aberta para o Brasil. Não sei se vocês perceberam, nós trouxemos o governador da Bahia, aquele jovem simpático ali, que parece mais indiano do que brasileiro, está ali. Nós trouxemos o diretor do geral da Polícia Federal, porque agora, onde eu for, a Polícia Federal vai atrás, porque nós precisamos fazer convênios, precisamos colocar adidos da Polícia Federal nos países, precisamos fazer convênios para combater o crime organizado, para combater o narcotráfico. Na medida em que a gente sabe que o crime organizado, sabe, é uma coisa, uma empresa multinacional, nós precisamos então saber que a nossa Polícia Federal precisa construir parcerias com todos os países que tiverem interesse em fazer essa disputa conosco. É por isso que, quando eu for aos Estados Unidos conversar com o presidente Trump, nós vamos levar a nossa Receita, a nossa Polícia Federal, o nosso ministro da Fazenda, o nosso ministro da Justiça, porque se o governo americano estiver disposto a combater o narcotráfico e o crime organizado, nós estaremos dispostos na linha de frente para acabar de uma vez por todas, inclusive reivindicando deles mandar para nós os bandidos que estão lá. Brasileiros que cometem crime, que todo mundo já sabe que cometeu crime, gente que contrabandeava gasolina, está lá. Então, nos mande para a gente poder mostrar que a gente quer combater o crime organizado com muita seriedade. Então, essa minha vinda à Índia é o marco de uma nova relação entre Brasil e Índia. Eu posso dizer para vocês que a tendência natural é melhorar e muito a nossa relação com a Índia, em todos os aspectos. Em todos, inclusive com investimentos brasileiros aqui, na área de inteligência artificial, com investimento deles no Brasil, com parceria entre as nossas universidades, entre os nossos ministérios, porque nós somos os irmãos democráticos do sul global mais importantes e nós precisamos dar exemplo. Por isso eu volto para o Brasil muito, muito satisfeito. Fiz questão que o Haddad viesse nessa reunião. Fiz questão, porque é importante mostrar para o mundo o momento que vive o Brasil. Que muitas vezes, lendo a imprensa brasileira, a gente não sabe. Mas é importante a gente mostrar para o mundo que nós vivemos no Brasil, nesse instante, um dos melhores momentos econômicos da história do Brasil. Não pelo crescimento do milagre brasileiro de 14%, sabe, em 1970. Porque não basta o PIB crescer para o país melhorar. O país só vai melhorar se for distribuído o crescimento do PIB. E é o que nós estamos fazendo. É por isso que nós estamos aumentando o salário mínimo, é por isso que nós temos a menor inflação acumulada em 4 anos da história do Brasil, é por isso que nós temos a maior população economicamente ativa da história do Brasil, é por isso que nós temos, neste momento, o menor desemprego da história do Brasil. É por isso que nós temos, nesse momento, o maior comércio exterior do Brasil. Ou seja, tudo está acontecendo tal como estava previsto e tal como nós trabalhamos. Porque foi com muito trabalho que a gente conseguiu, inclusive, oferecer aos empresários internacionais previsibilidade, estabilidade fiscal, estabilidade econômica, estabilidade social, estabilidade jurídica. E hoje eu tenho certeza que o Brasil é um dos países de maior credibilidade a nível internacional. Isso é possível com muito trabalho e com muita seriedade. Dito isso, eu fico satisfeito quando o Jorge Viana vem aqui e fala da reunião com os empresários. Eu tive uma reunião com os empresários muito importante, já tinham feito uso da palavra 7 ministros antes de mim, e eu tive reunião com 11 empresários que representam um PIB de US$ 1 trilhão. E tive com essas pessoas para dar para eles a segurança de que investir no Brasil é vantajoso, de que comprar produto brasileiro é vantajoso, de que comprar avião da Embraer é um avião que vai dar mais garantia do que os outros aviões que podem se comprar. Porque se nós não tivermos coragem de elogiar os produtos que nós fazemos e disputar mercado, a gente nunca será um país com economia muito forte. E eu estou convencido que Brasil e Índia vão dar um salto de qualidade na sua relação de forma extraordinária, inclusive com a perspectiva de um voo direto Nova Delhi, Joanesburgo, São Paulo ou Rio de Janeiro. Dito isso, meus amigos, eu passo a palavra para vocês, lembrando vocês que o Corinthians ganhou do Atlético Paranaense de 1-0, muito difícil, mas ganhamos, e me colocar à disposição de vocês para perguntas. Por favor, façam só a pergunta que eu saiba responder. Se for uma coisa mais difícil, eu vou chamar minha bancada de universitários aqui, ó, para eles responderem.
Bom, vamos iniciar as perguntas pela Bloomberg, Sudhir Rajan Sen.
Mr. President, thank you for taking questions. Mr. President, thank you for...
Presidente, está me ouvindo?
Estou te ouvindo, Sérgio.
Ok.
Mas não estou entendendo.
Tá bom, muito obrigado, presidente. Senhor presidente, muito obrigado por aceitar nossas perguntas. Eu quero te levar de volta para os Estados Unidos, onde você deve ir em breve. Nas questões das tarifas que nós temos visto, como é que o presidente está vendo que grandes economias estão sendo afetadas? E também a questão dos minerais críticos, terras raras. Que tipo de discussão o senhor pretende ter com o presidente Trump na área de minerais críticos? Obrigado.
Olha, na verdade, a pauta que eu quero conversar com o presidente norte-americano é muito mais ampla do que minerais críticos. Nós temos uma relação diplomática de 201 anos. É uma relação muito sólida. Nós fomos surpreendidos com o impacto das taxações dos Estados Unidos, porque ela foi feita de forma totalmente anômala, porque era uma coisa impensável você receber num Twitter, sabe, a determinação de um país de taxar o outro. Antigamente era feita uma reunião entre os ministros da Fazenda, entre os ministros da Indústria e Comércio. Não, mas ele faz para o Twitter. Nós tomamos as decisões com muita cautela. Todos vocês sabem que eu tenho na minha cabeça a ideia de não tomar nenhuma decisão quando eu estou com 39 graus de febre. Tem que esperar a febre passar para a gente tomar a decisão. E eu acho que nós tomamos as decisões corretas. Uma parte das coisas já tinham sido mudadas pelo próprio governo americano. E agora nós tivemos a decisão da justiça americana, que tomou outra decisão, contrariando aquilo que era a tese do presidente Trump. Obviamente que eu não posso julgar a decisão da Suprema Corte de um país, num julgo do meu, muito menos de outro país. Mas o que eu quero conversar com o Trump é a relação entre Brasil e Estados Unidos. Nós somos as duas maiores democracias da América Latina, nós somos dois homens com 80 anos de idade, portanto a gente não pode ficar brincando de fazer democracia. A gente tem que tratar com muita seriedade. Eu disse por telefone ao presidente Trump, é preciso a gente pegar um na mão do outro, olhar um no olho do outro, para a gente ver o que a gente quer entre Brasil e Estados Unidos. E não tem veto, não tem nada proibido na mesa de negociação. Vamos colocar todos os temas na mesa de negociação. Se é para combater o crime organizado, nós estamos nessa para combater. Se é para fazer parceria com o Brasil, se é para poder explorar minérios críticos, desde que o processo de transformação aconteça no Brasil, vamos conversar. O que nós não vamos permitir mais é que os nossos minérios críticos, as nossas terras raras, sejam explorados como foi o minério de ferro durante tantos anos. A gente só cava buraco e manda o minério para fora para depois comprar produto manufaturado. Não. Nós agora queremos transformar no Brasil. Por isso que nós criamos um Conselho Nacional, sabe, de Política Mineral, subordinado à Presidência da República, para que a gente possa dar muito, muito, muito mais seriedade e objetividade no trato dessa nova riqueza que se apresenta nesse momento de transição energética que o mundo tanto necessita. Então, a minha pauta com o Trump é uma pauta longa. É uma pauta que, da minha parte, eu vou discutir comércio, eu vou discutir, sabe, parcerias universitárias, eu vou discutir a população brasileira que mora nos Estados Unidos, mas eu quero discutir, sobretudo, qualquer assunto, inclusive investimento americano no Brasil, que faz tempo que deixou de existir. Então, e eu não sei qual é a pauta dele, mas eu espero que depois dessa reunião a gente possa estar garantido de que a gente voltou a ter uma relação altamente civilizada, altamente respeitosa, e que a gente não vai deixar de conversar por telefone quando tiver qualquer novidade entre Brasil e Estados Unidos. E eu quero também dizer para o presidente Trump que nós não queremos uma nova Guerra Fria. Nós não queremos ter preferência por nenhum país. Sabe? Nós queremos ter relações iguais com todos os países. Nós queremos tratar todos em igualdade de condições e receber deles um tratamento também igualitário com os outros países. Se isso for possível, eu acho que tudo voltará à normalidade. E é isso que eu espero.
Luciano Pádua, da Exame.
Está tão bem assim, tão bonitão assim.
Presidente, bom dia.
Bom dia.
Luciano. Luciano Pádua, da revista Exame, como vai?
Tudo bem.
Presidente, eu queria voltar para o assunto da Índia. O senhor teve diversas reuniões ontem e eu queria entender duas específicas. A que o senhor teve privada com o primeiro-ministro Modi e com os empresários. Eu queria entender com o senhor um detalhamento maior, por exemplo, com o primeiro-ministro Modi. O que os senhores falaram, por exemplo, sobre o posicionamento geopolítico dos dois países no mundo em fragmentação? Com os empresários, queria entender se a gente tem uma cifra que a gente possa noticiar de quantos investimentos eles anunciaram. São os maiores grupos da Índia, por consequência, do mundo. Queria entender esse detalhamento maior dessas duas reuniões específicas, presidente.
A minha conversa com o primeiro-ministro Modi, ela tratou da nossa relação comercial e da relação Brasil-Índia. A gente não entrou em detalhe sobre a geopolítica internacional. Eu sei o que pensa a Índia sobre determinados problemas, sei o que o Brasil pensa. Nós temos problemas em que a gente tem mais cautela do lado da Índia ou mais cautela do lado do Brasil. E a gente discutiu aquilo que nos une. O que nos une nesse instante é a nossa briga para que as nossas economias sejam fortalecidas e a gente possa sair da situação que a gente se encontra. Nós queremos nos transformar em países altamente desenvolvidos. Não discutimos nenhum problema que fosse polêmico entre nós dois, porque eu não vim aqui para discutir a divergência, eu vim aqui para discutir a confluência entre Brasil e China. E eu tenho muita afinidade com o primeiro-ministro Modi, muita afinidade. Não entrei nem em detalhe com ele sobre o acordo dele com os Estados Unidos. É um problema dele. É um problema dele, como o acordo que nós fizemos é um problema meu. Sabe? Porque eu acho que é assim que a gente constrói uma relação de confiança entre as pessoas. E foi extraordinária a conversa, extraordinária a conversa. Posso lhe dizer que foi uma conversa muito exitosa, eu acho que para a Índia e acho que para o Brasil. Porque tem uma coisa sagrada na relação política, que é a confiança que você tem nas pessoas. Quando você tem confiança, sabe, tudo facilita que as coisas aconteçam. Facilita a vida empresarial, facilita os acordos que nós fizemos entre ministérios, foram vários acordos, facilita a gente discutir parcerias, sabe, na questão da inteligência artificial. Tudo isso, eu posso dizer para você que com o Modi eu não tenho nenhum problema. A segunda coisa com relação aos empresários. Olha, eu estou conversando com os empresários que já têm investimento no Brasil. Todos eles falando bem da relação com o Brasil. Todos eles dizendo que vão fazer mais investimento no Brasil. Não caberia a mim perguntar, quando é que vocês vão investir? Quanto é que vocês vão colocar? Não caberia. Seria falta de educação da minha parte. Mas eu posso lhe garantir que, para minha surpresa, eu gostaria que muitos empresários brasileiros vissem o discurso dos empresários indianos sobre o Brasil, que possivelmente eles mudassem o comportamento deles também no Brasil. Posso dizer que os empresários indianos são muito otimistas com relação aos seus investimentos no Brasil. E é isso que eu quero. E pode ter certeza que vai ter investimento. E logo, logo você vai ficar sabendo quando eles anunciarem.
Vamos a mais uma pergunta da agência AFP, Bhuvan Baga.
Olá, presidente, bom dia. Com a AFP, o senhor falou com paixão a pergunta sobre a reação possível da Corte Suprema dos Estados Unidos. O senhor tomou um princípio com relação às tarifas, de como você não pode ter guerra tarifária. E o segundo ponto é da sua resposta. Você acha que poderes médios como Brasil, Índia, Canadá, Austrália perceberam a importância de trabalharem juntos, em parte por causa das tarifas que foram impostas a eles, e para uma maneira para também reagir às políticas de Washington?
Ora, o dado concreto é que há muito tempo o Brasil defende que os países desenvolvidos, os países em desenvolvimento, se formem em blocos para poder negociar conjuntamente. É por isso que nós somos defensores do multilateralismo, porque se você permitir que um país pequeno negocie, sabe, com um país maior, o acordo sempre será prejudicial ao país menor. Essa é a experiência que eu trago do mundo sindical. Você não pode permitir que um trabalhador sozinho faça negociação com a empresa. Ou eles se juntam, se organizam e fazem o enfrentamento à empresa, ou eles vão sair perdendo. No comércio é a mesma coisa. Veja, nós passamos 26 anos para fazer um acordo com a União Europeia. 26 anos. Quando eu assumi a presidência do Mercosul, eu disse aos negociadores europeus, tanto ao Antônio Costa, que é, sabe, do Conselho, quanto a Ursula von der Leyen, de que eu queria fazer acordo, sabe, enquanto eu fosse presidente do Mercosul, porque o Brasil tinha a disposição de dar um exemplo ao mundo de fortalecimento do multilateralismo, sobretudo depois que o Trump anunciou as taxações de forma unilateral. Nós temos que dar um exemplo de que a gente pode, juntos, ter mais força para poder vencer essa batalha. Então, eu acho que os países como Índia, Brasil, Austrália e outros países do sul global podem estar juntos, porque na negociação direta com a superpotência, a tendência é a gente sair perdendo. E como nós temos problemas, sabe, iguais e temos interesses iguais, a gente tem que estar junto. Esse é um dos problemas da América do Sul. Ou seja, não existe possibilidade de nenhum país resolver o seu problema, sabe, individualmente. Não existe. Ah, sabe, por que você fala isso? Eu falo isso porque nós temos mais de 500 anos de experiência. Nós temos mais de 500 anos. Embora todos os países conquistarem independência dos colonizadores, a verdade é que nós continuamos colonizados do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista econômico. Então é preciso construir parceria com gente que tenha similaridade conosco para que a gente possa somar o nosso potencial e nos tornar forte. É simples assim. Quando eu era dirigente sindical, eu ia para a porta da fábrica e dizia: olha, isso aqui é uma varinha. Uma vara sozinha eu quebro. E quebrava a vara. Aí eu pegava um monte de vara, colocava junto, eu falava: isso aqui é um feixe de vara. Sabe? Isso aqui é todos trabalhando junto. Eu não consigo quebrar. Isso vale para os países. Isso vale para os países. Sabe? Nós precisamos ter fórum para discutir as coisas. Porque senão as coisas não mudam. Veja, nós estamos reivindicando há muito tempo a mudança no Estatuto da ONU e a mudança no Conselho de Segurança da ONU dos membros permanentes. Mas também a mudança dos países. É preciso ter mais gente no Conselho de Segurança. Não tem nenhum do continente africano, não tem nenhum da América Latina, não tem, só tem a China da Ásia. Ou seja, por que que ainda não está no Conselho de Segurança da ONU? Um país com 1.400.000.000 de seres humanos. Por que que o Brasil não está? Por que que a Alemanha não está? Por que que o México não está? Por que que a Nigéria não está? Por que que o Egito não está? Ou seja, você tem muitos países com mais de 100 milhões de habitantes e poderia ter para quê? Para mudar. Para mudar, para a ONU voltar a ter eficácia, a ter representatividade. Porque do jeito que está a ONU, ela tem hoje pouquíssima eficácia. Ela não resolve nenhum problema. Ou seja, ela é capaz de fazer um belo diagnóstico, mas não ter um remédio. Então, se você só sabe fazer diagnóstico e não ter um remédio, você vai perdendo credibilidade. Então, é preciso fortalecer a ONU se a gente quer que prevaleça, sabe, uma instituição, sabe, de importância vital para a manutenção da paz e da harmonia no mundo. Por isso que nós queremos fortalecer. E isso precisa estar junto. Da mesma forma, é a questão econômica. Esses dias eu liguei para quase todos os presidentes propondo que a gente tem que dar uma resposta ao que aconteceu na Venezuela, ao que aconteceu em Gaza, ao que aconteceu na Ucrânia. Você não pode permitir que, de forma unilateral, nenhum país, por maior que seja, ele possa ter interferência na vida dos outros países. Aí você tem que ter a ONU para poder resolver esse problema. E por isso que ela tem que ter representatividade. Então, eu acho que juntos, esses países em desenvolvimento e juntos os países do Sul Global pode mudar a lógica econômica do mundo. É só querer. A experiência que não deu certo, nós temos 500 anos. E nós precisamos saber se queremos continuar ou queremos mudar alguma coisa. Eu sou daqueles que querem mudar.
Camila Xavier, da Metrópolis.
Presidente, eu gostaria de saber o que o senhor pensa sobre as críticas que os evangélicos têm feito à ala neoconservadores em conserva que foi para a avenida durante o carnaval.
Bota o microfone perto da boca, querida.
Vou começar de novo, então. Presidente, eu gostaria de saber o que o senhor pensa sobre as críticas que os evangélicos têm feito à ala neoconservadores em conserva que foi para a avenida durante o carnaval na homenagem da escola de samba ao senhor.
Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu não penso. Porque, primeiro, eu não sou carnavalesco. Eu não fiz, sabe, o samba enredo. Eu não cuidei dos carros alegóricos. Eu apenas fui homenageado numa música maravilhosa, que foi uma pena que a minha mãe já tivesse morrido e não ouvisse a música. A música, na verdade, é uma homenagem à minha mãe. É a saga dela de trazer o filho para São Paulo. Eu, sinceramente, acho que a escola fez uma coisa extraordinariamente. Não cabia o presidente dar palpite nos gastos alegóricos. Só cabia o presidente da República aceitar ou não, sabe, se ele queria ser homenageado. E eu aceitei. E sou muito grato à escola. Muito grato. Quando eu voltar para São Paulo e para o Brasil, eu vou visitar a escola para agradecer a homenagem que eles prestaram. A saga da Dona Lindu saindo de Guaramus para São Paulo. Só isso.
Vamos passar a próxima pergunta da Sputnik Ajit Singh, da agência Sputnik.
Good morning, sir.
Bom dia. Bom dia, presidente. O senhor falou, por exemplo, do apoio pleno da presidência da Índia para o BRICS desse ano, mas qual que será as contribuições do Brasil com essa agenda do BRICS? Além disso, por exemplo, quando nós temos essa cooperação maior entre as ações do BRICS e tem esses alertas e as pressões dos Estados Unidos para que isso não aconteça, como que o Brasil responde a isso?
Veja, a pauta dos BRICS é feita pelo país que lidera a reunião. O ano passado foi o Brasil, esse ano é a Índia. A pauta é feita pela Índia. E a gente não discuta a pauta, a gente vem aqui e se prepara para discutir a pauta que cada país faz. O que eu ouvi do primeiro-ministro Modi é que ele está com a pretensão de mobilizar a Índia toda, fazer debate em todo o território indiano, para que tenha uma grande participação, sabe, da sociedade indiana nas decisões das coisas que vai ser discutida nos BRICS. Isso é muito bom. Lá no Brasil, nós fizemos o BRICS Social, em que nós chamamos do movimento social para participar. Os BRICS é um processo de formação, sabe, de um grupo muito forte, quase metade da humanidade, quase que, sabe, metade do PIB, ou seja, o que nós precisamos é ter consciência de que 10 membros dos BRICS participam do G20. 10. Agora o presidente Macron está querendo ver se é possível misturar os BRICS com o G7. Então eu sei que já está convidado o primeiro-ministro Modi, já está convidado a África do Sul e já estou convidado eu, 3 membros dos BRICS, para participar do G7. Ora, nós vamos começar a compreender que nós não precisamos ter briga. Nós não precisamos ter G7, G4, G20. A gente vai caminhando para que a gente possa construir um único bloco. Por que foi construído o G20? Por conta da crise do subprime causada, sabe, em 2008. Por que foi criado os BRICS? Por conta das reuniões que a gente fazia com a Índia, com a China com a Rússia. Ora, então, a gente está dando uma certa cara a um grupo que era marginalizado, que é o chamado pessoal do jogo global. A gente está dando cara a isso. E nós temos pretensões políticas. Criamos um banco, que é o Banco dos BRICS. Tudo nosso é muito novo ainda. Eu sei que os Estados Unidos têm uma inquietação com os BRICS. Na verdade, a inquietação é com a China, não é com os BRICS. Sabe? Como nós não queremos guerra fria, o que nós queremos é fortalecer um grupo. Quem sabe esse grupo nosso fortalecido, sabe, vai se juntar ao G20 e quem sabe um dia a gente tenha só um grupo, ao invés desse BRICS, o G20 a gente tem um G30. Quem sabe alguma coisa similar, porque não precisa tantas reuniões. E eu acho que nós estamos caminhando para isso, para ter um comércio mundial mais justo. Esses dias me perguntaram aqui na Índia, numa entrevista, se nós estamos defendendo a criação da moeda dos BRICS. Eu não queremos moeda dos BRICS. Nunca ninguém defendeu a moeda dos BRICS. O que nós queremos, na verdade, é discutir o seguinte: para que o Brasil faça comércio com a Índia, é preciso ter o dólar ou a gente pode fazer a nossa moeda? Para que o Brasil faça comércio com a China, é preciso ter o dólar ou pode ser feito na moeda chinesa e na brasileira? Isso nossos ministros da Fazenda, o nosso presidente do Banco Central, tem que discutir para encontrar uma solução. Não é necessário. E eu acho que nós temos condições de provar que não é necessário. Que os Estados Unidos não gostem no primeiro momento, óbvio que não pode gostar. Eu não esperava que os Estados Unidos fossem concordar com essa ideia. Mas vamos debater. Só isso, vamos debater. Vamos ver se a gente consegue fazer algo que possa ser mais justo e penalizar menos os países, sobretudo os menores. Essa é a ideia. E por isso eu estou convencido que os BRICS é um jeito da gente ter um equilíbrio geopolítico no planeta Terra. Nós ainda somos um processo em formação. Nem todo mundo confia ainda, sabe, nas mesmas coisas, acredita nas mesmas coisas. Mas isso é um processo. E nesse processo, eu acho que a gente vai construir um bloco muito, muito representativo e muito bom para discutir política econômica, para discutir a paz, que é o que está faltando. Você veja que o ano passado se gastou 2 trilhões e 400 bilhões de dólares em armas. Você veja que os países que fazem, que sabe, que fazem armas, são todos do Conselho de Segurança da ONU, membros permanentes. Quem faz guerra são quase todos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. E o Conselho de Segurança não se reúne para discutir nada. Não se reúne. Então está muito difícil. Está muito difícil. Como é que você vai manter a paz no planeta Terra se os membros do Conselho de Segurança, que deveriam ser o porta-voz destas mensagens de paz, estão envolvidos em guerra? Então é preciso mudar. E os BRICS podem fazer a diferença. E eu espero que aqui na Índia a gente tenha uns BRICS melhor do que nós tivemos no Brasil, que eu acho que foi o melhor de todos os BRICS. Eu espero que aqui na Índia a gente tenha uns BRICS ainda mais pujante do que aquele que tivemos no Brasil.
Vamos agora para o Thiago Eitz, da TV Globo.
Bom dia, presidente. Eu queria esclarecer uma declaração que o senhor deu agora há pouco. O presidente americano tem, entre suas políticas, talvez a política mais polêmica internamente hoje, é a de caça a imigrantes. imigrantes que não têm uma documentação, imigrantes que têm documentação, visto temporário. Isso é um problema e uma polêmica nos Estados Unidos, já resultou até em morte. O presidente Trump considera todos esses imigrantes criminosos. O senhor disse agora há pouco que na conversa com o presidente Trump pode acertar de receber criminosos para o Brasil ou quem cometeu o crime por lá.
Não, você não ouviu isso aqui.
Não, não, o senhor disse
não,
de
você não ouviu combater isso aqui.
O... Não exatamente dessa... Bom, o senhor disse... Não, não, o senhor disse...
Mas vamos você, conversar com se ele. Eu aceito que você faça a pergunta do não, jeito claro. Que você está fazendo, dá a impressão que eu falei isso, eu não falei isso.
Eu ia só terminar, porque para o presidente Trump eles são criminosos. O senhor falou de receber, por exemplo, criminosos de combustíveis. O senhor usou, que já cometeram crimes...
Não. Nós queremos prendê-los. Eu não quero recebê-los, eu quero prendê-los.
Ok. Era por isso que eu disse que eu uma declaração.
Nós bloqueamos 250 milhões de litros de gasolina em 5 navios, entregamos para a Petrobras. Essa pessoa mora em Miami. Nós mandamos para o presidente Trump a fotografia da casa dele, o nome dele. E nós queremos essa pessoa no Brasil. É para combater o crime organizado? Então nos entregue os nossos bandidos. É isso.
Não, sim, foi isso que o senhor disse.
Então, mas é a palavra receber, é prender.
Prender. Então, era essa a questão que eu queria esclarecer, do jeito que o senhor falou. Queria então que o senhor explicasse um pouco melhor como é que pode ser essa cooperação, se o senhor já discutiu ou se é uma ideia, ou se o senhor disse que a gente está aqui com o diretor da PF, se essa já é um projeto, já está desenhado como uma proposta para ser feita nessa mesa com o
presidente. Deixa de falar, nós ainda não tivemos uma reunião específica disso. Eu já conversei disso 3 vezes com o presidente Trump por telefone, já mandamos para ele uma relação das coisas que nós queremos fazer. Já mandamos documento da Receita Federal, já mandamos fotografia, já mandamos em nome de pessoas, já criamos a nossa entidade de combate ao crime organizado e ao narcotráfico na fronteira, lá no Amazonas, para combater, sabe, o contrabando na fronteira, o narcotráfico, o crime organizado, com participação de todos os países fronteiristas com o Brasil. E eu disse ao presidente Trump que nós estamos dispostos a trabalhar com os Estados Unidos no combate ao narcotráfico, no tráfico de armas, na lavagem de dinheiro. Qualquer coisa que puder colocar os magnatas da corrupção na cadeia, nós estamos dispostos a trabalhar. E esses magnatas não moram na favela, não moram no térreo, eles moram em cobertura, mora nos bairros mais chiques do Brasil e no bairro mais chique dos Estados Unidos. E ele já sabe, inclusive, de alguns nomes que nós já mandamos. Então, nessa conversa com o presidente Trump, eu quero aprofundar. Por isso que eu vou levar minha Polícia Federal, mando o pessoal da CIA, do FBI, quem ele quiser para juntar. Vou levar meu ministro da Justiça, coloco o Departamento de Justiça dele, vou levar meu Ministério Público, que leva o dele, vou levar minha Receita, ele que leva dele, para a gente colocar um fim nisso. Se é para combater, o Brasil está disposto a combater. Se tem uma coisa que nós precisamos trabalhar junto, é combater o crime organizado, que é uma indústria multinacional altamente sofisticada, com braço no poder judiciário, com braço no futebol, com braço na política, com braço no empresariado, com braço em todos os lugares da humanidade. Então, eu estou muito otimista com essa reunião com o Trump, para a gente colocar as coisas bem a nu, para todo mundo saber o que nós queremos fazer.
Bom, vamos à última pergunta do Nelson de Sá, do Portal UOL.
Bom dia, presidente. Ainda sobre a derrubada das tarifas nos Estados Unidos, isso dá mais peso ao Brasil para o encontro e as negociações com o Trump, inclusive quanto à defesa da soberania dos países da América Latina, recuperando a liderança regional do Brasil? Como complemento, o senhor está aliviado de não ter fechado antes o acordo com o Trump, como fizeram outros países, inclusive a Índia?
Isso. Olha, eu estou aliviado de não ter tido pressa, sabe, de fazer as coisas de forma precipitada. Mas eu disse desde o começo isso. Veja, nós criamos uma comissão de negociadores no Brasil, que tem o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, meu vice-presidente Geraldo Alckmin e meu chanceler, o Mauro Vieira, que está aqui. Ou seja, 3 altos ministros do meu governo colocados à disposição dos Estados Unidos para negociar. O que é que eu percebi? Que é muito difícil a negociação, porque me parece que do lado de lá não tem tanta vontade de negociar. Porque eles acham que o presidente Trump, sabe, resolve as coisas pelo Twitter. E as coisas só andaram um pouco quando eu pessoalmente falei com o presidente Trump, porque ele nos deu um telefone em que a gente tem contato direto. Então, às vezes, eu fico pensando que tem gente que não quer que a gente dê certo os acordos. E é por isso que eu quero conversar com o Trump. Pessoalmente, sentar em torno de uma mesa, sabe, conversar com muita seriedade sobre a importância da relação civilizada entre Brasil e Estados Unidos. E, obviamente, que eu não tenho como ficar medindo a decisão da Suprema Corte americana. Não tem como um presidente de outro país julgar a decisão da Suprema Corte. Alguém recorreu, a Corte tomou a decisão, certamente ele já tomou novas medidas, alguém vai recorrer, vai ter outra decisão. Da nossa parte, o que nós achamos é que houve um alívio para muitos países que estavam taxados em 50% e 40%, houve um alívio. Né? Agora, para todo mundo, vai ser 15%. Eu estou convencido que, na conversa, a relação Brasil-Estados Unidos vai voltar à normalidade. Porque eles têm interesse, nós temos interesse. Sabe, se taxar algum produto nosso, vai causar inflação nos Estados Unidos e vai ser prejudicial ao povo americano. Ele já sabe disso. E, veja, o Brasil não quer ser liderança na América Latina. Sabe, a gente não quer ser liderança. O que a gente quer é que a gente tenha uma relação respeitosa na América Latina, porque nós definimos que a nossa zona é uma zona de paz. A gente não tem armas nucleares. A gente quer viver tranquilo, a gente só quer crescer economicamente, gerar emprego e melhorar a vida do povo. E eu quero discutir com ele isso. Qual é o papel dos Estados Unidos na América do Sul? Qual é o papel deles? É de ajudar, sabe? Ou de ficar ameaçando. Agora está ameaçando o Irã. Ou seja, é preciso colocar um paradeiro nisso. O mundo está precisando de tranquilidade. O mundo não precisa de turbulência, o mundo precisa de paz. Então vamos gastar nossas energias para acabar com a fome no mundo. Vamos gastar nossas energias para acabar com a violência contra as mulheres, que cresce em todos os países cada dia mais. Sabe? Então, o chamamento nosso é isso. Vamos tentar olhar para as coisas boas que a gente pode resolver e vamos deixar a guerra de lado. Sabe? Eu acho que, se for possível, a gente chegar num acordo, vai ser bom para nós, vai ser bom para a América do Sul, vai ser bom para a América Latina, vai ser bom para o mundo. Nós temos que dar sinais de paz. Hoje, nós temos mais, é o momento de maior quantidade de conflitos no mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Está cheio de país africano com golpe de Estado, com ameaça de revolução interna, de guerra civil. Ou seja, e não tem um organismo multilateral, uma instituição que deveria ser a ONU, para tentar colocar uma solução nisso. Então, nós temos que estar preocupados em criar isso. É isso a minha preocupação e eu acho que a gente vai resolver isso. Eu posso te garantir uma coisa. Eu acredito muito numa coisa chamada negociação. Você sabe que essa história de química entre eu e Trump, essa, eu acredito muito de que nós, seres humanos, a nossa relação é química mesmo. É de você tocar na mão, de você olhar no olho, é de você poder, sabe, conversar diretamente com as pessoas que você pode resolver qualquer problema. Eu acredito muito nisso. Aliás, eu faço isso a vida inteira. E eu quero continuar fazendo isso e quero fazer essa reunião com o Trump para isso. Só isso. Gente, obrigado a vocês. Eu agora vou para os Emirados, não, vou para a Coreia e depois eu vou para os Emirados Árabes.
Eu só queria agradecer a presença de todos, jornalistas, os ministros, parlamentares. Muito obrigado.
E a entrevista coletiva à imprensa do presidente Lula antes de deixar a Índia, onde está em visita oficial. No país asiático, ele participou de cúpula sobre o impacto da inteligência artificial, se reuniu com o primeiro-ministro, Narendra Modi, e participou do encerramento do encontro empresarial Brasil-Índia. Agora, Lula segue para a Coreia do Sul, onde participa do Fórum Empresarial Brasil-Coreia e se reúne com o presidente daquele país. Durante a viagem, deve ser adotado o Plano de Ação Trienal 2026-2029, que visa elevar o nível do relacionamento entre os dois países para uma parceria estratégica. E você vai poder acompanhar a viagem do presidente Lula à Coreia do Sul aqui no Canal Gov. Continue com a gente e até a próxima. Tchau, tchau.